Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Érico Klein, sócio do escritório Klein Portugal Advogados e Associados. Ele traz para a gente mais informações sobre questões relacionadas ao direito médico. Vamos conversar mais especificamente em relação da relação entre o médico e o paciente. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Érico. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvinte. Muito obrigado por terem me chamado para conversar aqui sobre esse tema que é tão relevante no direito e tão relevante também para tantos pacientes e médicos aqui no Paraná e no Brasil.
Uhum. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para o senhor explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais direitos e deveres também do paciente previstos na nossa legislação.
Então, Jéssica, realmente essa parte seria interessante mesmo para dar um panorama do assunto para os ouvintes. E, bom, o direito médico, de fato, ele envolve diversos aspectos, né? Desde relação com o plano de saúde, envolvimento em eventuais acidentes, como acidentes de trânsito, ou mesmo outros tipos de acidentes que gerem consequências médicas, e também operações. Nós vamos tratar aqui mais diretamente hoje sobre operações cirúrgicas médicas que envolvam questões plásticas e também questões de saúde. E nesse panorama, os principais diplomas que tratam da questão são o Código de Defesa do Consumidor, uhum, o CDC, o Código Civil, a Constituição também e depois, num panorama mais amplo, temos a Declaração de Direitos Humanos e, mais especificamente, quanto ao ato médico, temos a Lei do Ato Médico, que é uma lei razoavelmente recente que define os atos que são privativos do médico.
Uhum.
Bom, primeiramente, então, a gente tem que dizer que a cada direito que o paciente tenha corresponde um dever de alguma das outras partes. Então, seria ou o médico ou o hospital e, muitas vezes, ambos. Esses direitos, eles buscam estabelecer uma relação que seja segura e estável para ambas as partes. Então, haverá direitos para o consumidor, o paciente, e também deveres para esse paciente, que são direitos, portanto, do médico e do hospital.
Uhum.
Bom, nós temos também direitos que são desde os mais amplos, como o tratamento digno do paciente, que deve ser tratado de forma atenciosa e respeitosa por todos os profissionais de saúde. Esse direito também envolve direitos bastante amplos e mesmo constitucionais, como não ser tratado com qualquer tipo de preconceito, de raça, e credo, cor, idade. Enfim, ser tratado respeitosamente e ser tratado conforme normas constitucionais, por exemplo. Então, esse seria um direito mais amplo e também temos direitos aí mais específicos, como, por exemplo, o direito à informação. A informação é um direito que nós vamos tratar bastante aqui nessa entrevista, porque em qualquer relação é importante que ambas as partes entendam bem o que está sendo pactuado, ou, enfim, o que tipo de relação eles estão se envolvendo.
Sim.
É bem delimitado exatamente o que está acontecendo e muito também importante que numa relação como essa, em que envolve médico e paciente, que o médico procure traduzir as questões técnicas em questões que o paciente consiga compreender. Muitas vezes a gente vê que o médico coloca em determinados, por exemplo, termos de consentimento, termos que são incompreensíveis para uma pessoa, uhum, leiga e, portanto, quando um termo é incompreensível, ele não informa, ele não comunica, e por isso me parece insuficiente para, por exemplo, para fins de um termo de consentimento informado.
Sim.
Afinal, o termo é de consentimento informado e, portanto, deve informar.
Uhum.
Bom, então as informações então, têm que ser claras, têm que ser simples e compreensivas para o paciente. E nesse contexto, também após ser informado, o paciente tem direito a consentir ou recusar um tratamento. Ele tem como dizer se ele quer ou não passar por determinado tratamento e também deve ser informado nesse contexto também sobre as várias alternativas que ele tem de tratamento e quais são as consequências de cada um daqueles possíveis, daquelas possíveis formas de se lidar com o diagnóstico dele.
Uhum.
O paciente também tem direito a ter acesso ao prontuário dele, tem direito a saber quais tipos de medicamentos estão sendo ministrados a ele, e tem também direito ao sigilo das suas informações médicas. Bom, enfim, são realmente muitos direitos, mas os idosos e as crianças também têm diplomas legais, têm leis, né, que são específicas para os direitos deles e que também devem ser observados nesse contexto de médico-paciente, que são o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também nós vamos conversar aqui um pouco sobre esse direito que o paciente tem a uma morte digna e serena. Então,
uhum.
Que isso envolve, de fato, questões sobre o tratamento digno ao paciente e se ele precisa ou não passar por tratamentos dolorosos e que prolonguem a vida de forma, muitas vezes até torturante para ele mesmo e para os familiares e amigos.
É uma gama muito ampla de direitos, né, doutor?
Sim, sim. E, bom, realmente nessa relação, tendo direitos, a gente tem também deveres, né? O paciente também deve fornecer para o médico as informações sobre o seu estado de saúde, fornecer informações sobre mudanças nesse estado de saúde, até para que o médico possa tomar providências nesse sentido. E o paciente também deve, sempre, quando opta por um procedimento ou por outro, deve sempre assinar os termos necessários para dizer, enfim, que ele está, de fato, entendendo o que está acontecendo e perguntar para o médico se ele não entender. Vocês têm que saber, todos os ouvintes, que, por exemplo, numa situação em que o paciente recusa a internação, ele deve assinar um termo de recusa de internamento. Bom, tivemos inclusive casos assim no escritório,
uhum.
em que determinados pacientes deixaram não assinaram um termo de recusa de internamento e o hospital acabou tendo problemas com essa questão, porque o paciente veio a óbito posteriormente. E então, assim, para que esses deveres do paciente também sejam cumpridos, o hospital tem que estar muito atento, e o médico também, para fazer com que isso, de fato, venha a ser assinado, até para uma proteção em futuras demandas judiciais.
Uhum. E, doutor Érico, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais agora para os nossos ouvintes sobre toda essa questão do direito à informação do paciente. E explicar para os nossos ouvintes o que significa esse termo do consentimento informado e, de modo geral, a quais informações médicas o paciente deve ter acesso.
Bom, Jéssica, isso é realmente muito importante. O paciente deve ter acesso a todo tipo de informação. Ele tem que ter... Não há nenhuma informação que o médico tenha que seja sigilosa para o próprio paciente. Ele tem direito a saber plenamente tratamentos a que ele está sendo submetido, medicamentos, realmente as alternativas que ele tem para que ele seja tratado naquela situação. O termo, então, realmente retomamos que é um termo de consentimento informado. Havia antes uma ideia de simplesmente um termo de consentimento, em que o paciente dava um consentimento
uhum.
praticamente genérico, e agora não mais é aceito isso. O termo de consentimento deve ser com uma informação plena e que abranja todos os aspectos do tratamento do paciente. Deve envolver, inclusive, uma aproximação oral do médico com o paciente e explicando em detalhes tudo o que está acontecendo mesmo. Me parece realmente que, por uma intervenção tão invasiva como são diversas operações, o paciente tem que ter esse direito de uma informação plena.
Uhum.
Bom, então é exatamente essa a ideia. É uma informação efetiva e não só o cumprimento de uma praxe.
Uhum. Doutor, outra questão que eu acho interessante a gente pontuar para os nossos ouvintes é que é bem comum que os atestados médicos contenham um diagnóstico do paciente. E tem que ter uma autorização prévia do paciente para a divulgação desse diagnóstico, nesse tipo de documento? Como que o paciente também pode proceder caso ele prefira que essas informações sejam mantidas em sigilo?
Então, Jéssica, isso realmente é muito interessante, essa parte do sigilo, porque como funciona? A regra é o sigilo nessas situações. Uhum. Então, o médico deve respeitar o sigilo. Claro, se o paciente der uma autorização para divulgação, o que me parece um pouco improvável, assim, porque não tem muita função, né, essa divulgação pública, inclusive do nome do paciente ou uhum. elementos assim. Uhum. Claro que para a estatística, essas informações se prestam, né, elas servem para isso, mas não para divulgação do nome do paciente. E daí, sim, o sigilo seria quebrado só quando houvesse uma justa causa ou um dever legal. A justa causa, por exemplo, seria um interesse público na situação. Por exemplo, se determinado paciente de um médico, né, vamos dizer que o médico acompanha um paciente que é epiléptico e esse paciente está tentando passar num concurso em que a pessoa não pode ter epilepsia. Então, daí sim, o médico deve informar isso, né, porque afinal é para por um interesse público. Outra questão seria o dever legal. Se houver um dever legal, como, por exemplo, uma situação parecida com essa mesmo, numa demanda judicial em que o médico seja exigido dele que ele informe essa questão, aí sim também ele poderá informar e poderá quebrar o sigilo. Fora isso, a quebra do sigilo profissional é um crime.
Uhum, bem interessante a gente destacar isso para os nossos ouvintes, né? Sim. Que nem todo mundo sabe que também tem esse direito ao sigilo, né? Da sua condição.
Sim, sim.
E doutor, acho também que a gente podia conversar um pouquinho sobre os casos em que o paciente sofre efeitos negativos após a realização de um procedimento médico. E quais são os direitos garantidos nessas situações para os pacientes? Em que casos tem que haver realmente a responsabilização do médico?
Jéssica, vamos tratar aqui inicialmente do caso geral, que é a responsabilidade do médico como uma responsabilidade de meio. O que é uma responsabilidade de meio? O médico ele deve empregar todos os meios suficientes para o tratamento do paciente, que são basicamente utilizar a técnica recomendada e informar o paciente de forma plena. Então, a técnica, obviamente, é exatamente aquilo que o médico aprende durante a faculdade de medicina, enfim, durante o internato, enfim. Ele deve empregar essa técnica correta para tratar dos pacientes. E se ele empregou essa técnica e o resultado final não foi positivo na maioria das operações, né, a gente vai aqui tratar posteriormente das exceções, mas se ele empregou as técnicas necessárias e não deu certo, aí o paciente não poderá responsabilizá-lo. Por outro lado, se fica comprovado, né, e isso é necessário comprovar que o médico não empregou a técnica correta. Uhum. É necessário comprovar que houve culpa do médico em relação àqueles resultados negativos. Então, se não ficar comprovada essa culpa, não será possível responsabilizar o médico.
Uhum. E doutor, quando a gente fala em cirurgias plásticas, que acho que é um tema também bem atual, qual que é a responsabilidade do médico com relação aos resultados do procedimento? O que dá para a gente falar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, aí sim nós vamos tratar de uma questão de responsabilidade de fim, né? Não mais uma responsabilidade por utilizar os meios corretos, mas sim por atingir um determinado fim. Na cirurgia plástica, o médico ele vai, de fato, definir que tipo de resultado ele vai atingir, vai definir isso, inclusive, em detalhes, junto com o paciente, e ele deve alcançar esse fim que ele descreveu. Se ele não alcançar esse fim, ainda assim a gente tem a responsabilidade subjetiva, né? Ou seja, ainda tem que ficar demonstrada a culpa. Só que nesse caso, essa culpa ela é presumida. É como se houvesse, para os ouvintes que sabem, estudaram direito, né? Há uma inversão do ônus da prova. Ou seja, O médico é que vai ter que provar que ele não teve culpa nessa situação. A culpa já fica presumida desde o início. Porque, afinal, realmente, a cirurgia estética é uma cirurgia que objetiva um determinado fim. Você promete ao paciente que vai chegar naquele fim, e se você não chegar naquele resultado prometido, aí sim já vai ser responsabilizado.
Doutor, o senhor também poderia citar para os nossos ouvintes alguns exemplos práticos de danos morais e também de danos materiais envolvendo procedimentos médicos? O que, que caracteriza cada um desses danos e quando que eles acontecem?
Pois, esse é o resultado, né, de uma ação judicial envolvendo questões médicas, né? Se alcança ali uma indenização por danos morais, materiais e também por dano estético. Nós vamos mencionar aqui essa questão do dano estético também na entrevista, mas na maioria dos casos em que eu mencionei anteriormente nessa entrevista e também um outro caso que eu vou mencionar nesse momento, há geralmente danos morais e materiais nesse tipo de situação. Então, primeiramente, quando há um erro médico, via de regra, o paciente acaba passando por uma angústia muito, muito exacerbada. É realmente uma situação que, assim, a própria submissão a uma operação já acarreta um estresse elevado, mas é inevitável, né? Agora, quando o médico ainda comete um erro e tem diversos desdobramentos para o paciente, aí sim é um dano moral, que é um abalo psicológico no paciente. É a parte realmente emocional do paciente é afetada de uma forma superior ao que se pode esperar, superior ao que deveria se tolerar nessa situação. E aí o paciente deve ser reparado por esse dano. Ele deve ser indenizado pelo dano moral sofrido. E, por outro lado, o dano material, ele é realmente um dano patrimonial, basicamente o que o paciente gastou para reparar aquele dano que o médico causou. Então, se ele teve que comprar medicamentos, se ele teve que passar por tratamentos ou comprar equipamentos, por exemplo, um equipamento auditivo ou qualquer coisa nesse sentido, é esse tipo de dano patrimonial que vai ter que ser reparado, né? Então, é aí que a gente chama de dano material. Para a gente concluir que o dano estético, essa questão é uma questão que às vezes é ignorada, mas é um dano que escapa da ideia do dano material e do dano moral. Ele, a princípio, é um dano que tem uma certa relação com o dano moral, porque afinal tem a ver com o seu corpo mesmo, né? E a forma que as outras pessoas percebem esse corpo. Se o médico acaba causando uma alteração muito significativa que torna alguma parte do seu corpo, enfim, fica de uma forma desagradável e é humilhante perante as outras pessoas, aí é um dano estético. E esse dano é indenizado, via de regra, de forma autônoma e separada do dano moral. E só quando, de fato, puder ser descrito de forma separada do dano moral é que vai ser reparado. E que os juízes vão, enfim, decidir no sentido de reparar esse dano.
Doutor, outra situação que eu acho interessante a gente falar um pouco para os nossos ouvintes é aquela em que uma pessoa, devido à sua crença religiosa, demanda um tipo de tratamento diferente daquele recomendado pelo médico. E nessa situação, o que, que é feito? E como é que o médico e o estabelecimento de saúde têm que proceder nessas situações específicas?
Bom, aí é uma situação de fato muito delicada e muitas pessoas têm dito que, por exemplo, uma recusa a uma transfusão de sangue por razões religiosas, tem gente dizendo que isso deve prevalecer, mas a jurisprudência, né, os julgamentos, os precedentes jurisprudenciais no Brasil têm caminhado bastante a favor da defesa da vida, né, porque aí há uma ponderação entre liberdade religiosa e vida. Então, sempre quando há princípios envolvidos, a gente deve ponderar esses princípios. E o princípio da vida costuma ser algo que pesa muito nas decisões judiciais, até porque, de fato, na própria sociedade, nós valorizamos muito a vida. Então, quando um paciente acaba recusando uma transfusão de sangue, que vai implicar na sua morte, eventualmente, nesses casos, o médico deve atuar e deve realizar a transfusão de sangue, ainda que o paciente recuse. Por outro lado, se o paciente recusar um tratamento que não vai implicar em qualquer resultado mais drástico para ele, aí sim o médico deve elaborar um termo de recusa, o paciente deve assinar esse termo, dizendo que realmente recusa aquele tratamento, desde que isso não implique num dano mais grave à vida dele, que assim, daí nesses casos o médico não poderia proceder dessa forma.
Uhum. Doutor, explica para os nossos ouvintes também, por gentileza, o que é o testamento vital, e se ele é regulado pela legislação brasileira e quais princípios médicos têm que ser observados nesses casos?
Bom, eu vou abordar o testamento vital de forma direta aqui. Ele é basicamente uma expressão de vontade do paciente e ali ele expressa quais tratamentos ele deseja ou não ser submetido, especialmente em caso de doenças terminais. Então, ele vai expressar como ele quer ou não que ele seja tratado se ele tiver próximo da morte.
Uhum.
Esse testamento vital, ele não possui uma legislação específica, ele foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, para exatamente dar guarida aos médicos, né? Para que eles possam respeitar essa vontade, que já tem sido feito em muitos países, e que se equipararia ao conceito que a gente ainda vai tratar da ortotanásia. Então, enfim, nesses casos, prevalece realmente a vontade do paciente, ele escolhe, se ele escolheu conscientemente e de forma prévia realmente aquela fase crítica de morte, em que ele está num estresse muito grande, então aquilo vai ter que ser observado, aquele testamento vital vai ter que ser observado.
Uhum. E doutor, aproveitando que a gente está conversando um pouquinho sobre esse assunto em específico, acho que é interessante destacar para os nossos ouvintes que um dos tópicos mais discutidos atualmente na área médica é essa prática da eutanásia. Em quais países que ela é permitida e como é que essa prática tem sido interpretada pelo direito médico no nosso país?
Então, Jéssica, é um assunto realmente muito delicado esse, né? E, enfim, independente de leis, as pessoas têm adotado práticas mesmo, né? Enfim, já ouvimos falar até no escritório, juridicamente, de casos em que os médicos acabam optando junto com a família por situações até mesmo de eutanásia, embora isso seja proibido aqui no Brasil. Então, realmente, isso tem que ser ressaltado. Claro que, às vezes, passa desapercebido, mas é de fato uma situação grave, né? Envolve a morte de uma pessoa ou eventualmente o prolongamento de uma vida que isso traz sofrimento. Então, enfim, envolve também bastante crenças religiosas, então é de fato um assunto muito delicado. A gente tem que começar essa questão tratando basicamente dos conceitos que a gente tem aí, né? Então, os conceitos que são geralmente tratados aqui são de eutanásia, que é realmente dar fim a uma vida, realmente tomar providências para que se provoque a morte numa situação dessa em que a pessoa está realmente em um momento delicado, mas é provocar a morte com fins misericordiosos, realmente, por piedade, vamos dizer assim.
Uhum.
E temos, por outro lado, a distanásia, esse conceito de distanásia, que é a ideia de se manter a vida ainda que prolongando com sofrimento a vida. Por outro lado, em oposição à distanásia, a ortotanásia, que é não prolongar a vida nesse tipo de momento. Então, aceitar a morte natural sem prolongar com meios médicos. E, por fim, ainda o suicídio assistido, em que a pessoa opta pela morte e provoca a morte dela mesma, mas tem ajuda de outras pessoas.
Uhum.
Então, enfim, essas várias formas que nós mencionamos aqui, elas são protegidas pelo direito de outros países. Por exemplo, alguns estados nos Estados Unidos, né, que nós sabemos que tem legislações diferentes lá. O Oregon é um estado muito reconhecido por suas práticas mais liberais, vamos dizer assim, nesse assunto,
uhum.
Como também acontece na Holanda, na Bélgica, na Alemanha e na Suíça. Nesses países as práticas são diferentes nesse sentido, não são exatamente iguais, mas são países em que há práticas mais avançadas nesse sentido. No Brasil só é permitido realmente a utilização do testamento vital, que implica na ortotanásia, né? No não prolongamento da vida por tratamentos que vão gerar sofrimento da pessoa.
Uhum. Doutor, a gente pode falar em lacunas hoje na área do direito médico? O que, na opinião do senhor, ainda precisaria ser aprimorado na nossa legislação em relação a esse ramo, de uma maneira geral?
Bom, daria para dizer realmente que o direito médico ele é bem abrangido por aqueles diplomas que eu tratei no começo, né? Que são diplomas, são leis genéricas a respeito das questões. É o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, enfim, leis genéricas, mas que abrangem a ideia da relação médico-paciente. É, também a lei do ato médico, que trata dessa questão de forma importante. A questão do testamento vital, esse assunto que nós tratamos agora por último, realmente não conta com uma legislação específica e possivelmente seria interessante que houvesse um tratamento mais direto disso. Por exemplo, do testamento vital em lei mesmo, para que os médicos estivessem mais resguardados, né? Assim, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é realmente importante, mas... pode ser considerado que estudiosos sobre esse tema mesmo, do testamento vital, consideram que ainda não é tão robusta, não é tão forte a legislação como deveria ser.
Doutor Érico, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os atuais desafios para os operadores do direito que lidam com essa área do direito médico. O que é mais difícil?
Bom, acredito que o pessoal que trabalha com essa área percebe que, de fato, a área do direito médico ela requer uma grande atenção com o cliente, tanto médico quanto paciente. Há ali necessidades que são realmente muito importantes para cada uma daquelas pessoas, seja a vida delas, que de fato seria o bem mais valioso, e por outro lado, a carreira de um médico e de fato os passos todos que ele tem que dar na carreira dele, e principalmente quanto ao paciente, há necessidades que podem ser muito urgentes, né? Então, é aí nessa lida com planos de saúde, com hospitais, com médicos, a gente tem que sempre estar atento para essas questões. E, de fato, o campo médico é uma das áreas que representa a maior complexidade e importância nessas discussões. Exatamente por envolver a vida, o ser humano e também nos momentos mais frágeis da pessoa. O médico, por outro lado, é uma profissão que traz consigo um risco na mesma proporção de uma nobreza realmente que há nessa profissão. Então, enfim, todos esses aspectos é que são importantes. E me parece que daí, nesse contexto, cabe ao direito essa difícil função de proteger a vida, ao mesmo tempo em que torna segura a atuação do médico e estabelece limites de responsabilização e diretivas claras da atuação nos conformes da legislação e da Constituição.
Doutor Érico, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigado, obrigado a você, Jéssica, e todos os ouvintes, e um abraço e boa tarde.
Boa tarde, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.